把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在
a do it I
a do it I。
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
Olá pessoal, aqui é a Dai.
E hoje estamos no segundo episódio da temporada Educação Midiática com o apoio do Instituto Palavra Aberta.
É isso aí, Edu. E no episódio de hoje a gente está aqui com esses dois super convidados, que são os jornalistas Ricardo Gandur e a Dani Machado, que vem tratar de um assunto super importante aí na contemporaneidade, que é o fato de nós podermos ser criadores de conteúdos. Com isso, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio Somos Todos Jornalistas?
Então tá, pessoal, se apresentem aí rapidamente para o pessoal conhecer quem são vocês.
Olá, pessoal, Edu, Dai, todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou a Dani Machado, sou jornalista, trabalhei 20 anos como repórter e editora e há algum tempinho, aí cerca de um ano e meio, eu venho me dedicando à educação midiática.
Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Gandur, eu sou jornalista, eu tive uma carreira muito forte na mídia impressa, trabalhei na Folha, no Estadão, no Diário de São Paulo, também sempre tive contato com alunos de jornalismo, que sempre foi uma coisa muito legal, que renova bastante a gente, né, Dani?
Sem dúvida.
E há 3 anos estou no mundo do rádio, aqui na Rádio CBN, e sou do Palavra Aberta, sou um entusiasta da educação midiática, e eu espero que esse episódio aqui dessa série de podcasts possa ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo a melhor entender a questão da educação midiática.
Bom, eu já vou começar perguntando para vocês, que como todo mundo que nos escuta sabe que eu trabalho na universidade, se tem hoje um dizer que é o seguinte: o curso de jornalismo terminou, porque todos nós somos jornalistas. Isso é uma verdade?
Olha, eu até... Pô, essa é uma boa dúvida, né, gente? Uma boa dúvida, viu? Porque... Mas eu tenho certeza, ou pelo menos tenho convicção, até por lidar com alunos. Eu dou aula de jornalismo há quase 20 anos. E graduação, que são jovens e tal. O mundo digital deu ferramentas para muita gente, né? Te dá ferramentas até para se automedicar. Se você tiver um sintoma e colocar na internet, você talvez ache um grupo que discuta as drogas, os remédios para aquilo, né? Mas quando você vai para uma sala de aula, você vê que jornalismo tem método, tem técnica. Então, eu acho que o lado bom aí é que todo mundo hoje quer entender melhor o jornalismo e, claro, é emissor de informações. Mas sim, eu acho que com certeza a profissão de jornalista não vai ser desvalorizada, gente.
Eu acho que é importante cada vez mais que todos entendam como é que o jornalismo funciona, né, Gandu? Que a gente consiga mostrar um pouco da cozinha, digamos assim, né? Nesse mundo em que houve uma fusão dos papéis de consumidor e produtor de conteúdo, realmente com o celular na mão, todo mundo pode escrever alguma coisa, tirar uma foto, fazer uma filmagem e contar para o mundo, mas a gente precisa entender que com todo esse poder, que é bacana, que é muito legal, vem muita responsabilidade, né? E acho que o Gandu tocou num ponto super importante, que é esse de que o jornalismo tem método. Essa é uma grande diferença entre o que a gente coloca ali no WhatsApp para a família, sem compromisso, e uma notícia que é produzida, que é checada, que é editada, reconfirmada, e que tem um autor que responde por ela.
E é engraçado, viu, Edu, que muitas vezes você vê uma informação circulando pelas redes sociais que seria um bom princípio de pauta, né? Seria um bom começo de uma reportagem. E isso, quando a gente fala que jornalismo tem método, ele tem uma liturgia, tem um ritual, tem um processo de trabalho, começo, meio e fim, até que a informação esteja suficientemente pronta para ser levada a público. Claro que o jornalismo, como qualquer outra profissão, ele também erra, comete imprecisões, e a obrigação da gente é acertar, corrigir, esclarecer. Mas a impressão que eu tenho, gente, é que muitos blocos informativos que circulam por aí, eles têm o aspecto jornalístico, mas eles não contêm jornalismo, não contêm o método jornalístico ali dentro, como se fosse uma molécula de DNA.
E aí a gente chega à educação midiática, né, que tem justamente como uma das grandes missões levar esse entendimento para o público de uma maneira geral, né? Todos nós precisamos conhecer um pouco de como é que é a produção do jornalismo, qual é esse método, quais são os cuidados, não só porque somos também produtores, mas porque também temos o direito de cobrar isso que o Gandu estava falando. Às vezes tem erro, às vezes não é muito bem feito. Eu acho que todos temos o direito de cobrar que o jornalismo, assim como todas as outras profissões, sigam alguns parâmetros e sempre tentem fazer melhor. O que não dá é para demonizar a instituição jornalismo de uma maneira geral, né, Gandur?
Exatamente, tem um protocolo, né? Quando você vai para uma consulta médica, você tem um protocolo a seguir, o médico é treinado para isso. Uma redação de jornalistas profissionais, não importa o tamanho, se é pequena, se é um pequeno site especializado, ou se é um grande jornal, um grande portal, ele tem um processo de trabalho. A informação segue passos necessários para que ela seja checada, contextualizada e aí exposta ao público. E o mais importante, ele tem uma governança, ele tem uma continuidade. Quem se sentir prejudicado ou quem tiver algo a acrescentar, tem um canal de participação e a redação no dia seguinte está ali de novo. Tem uma equipe, tem um lugar. Ela pode ser acionada judicialmente até, se ela difamar, caluniar ou injuriar alguém. Enfim, tem um organismo profissional trabalhando.
Bom, então, em relação a essa questão do método, faz sentido que todo mundo conheça esse método e que a gente leve esse método também para ser trabalhado nas escolas?
Eu acho que, em certa medida, pode fazer sentido. E aí, o projeto EducaMídia, acho que tem isso no seu eixo, né? Que é de explicar como funciona o jornalismo e para torná-lo, inclusive, no seu melhor entendimento, mais procurado e até para ele se fazer mais necessário. Eu acho muito positivo que no ensino fundamental, no ensino médio, tem ali momentos de explicar como é que funciona uma redação, como é que funciona o método jornalístico, na medida em que o fluxo informativo, ele faz parte da vida em sociedade.
E acho que o EducaMídia tem uma grande preocupação de também traduzir o que a BNCC, de certa maneira, espera das escolas, né? Se olharmos ali, principalmente para o Ensino Fundamental 2, tem lá um campo dentro de língua portuguesa, que é o campo jornalístico midiático, que já faz com que as escolas trabalhem muito a questão do jornalismo, a análise crítica da informação, a produção, as técnicas de entrevista. E veja, não é a ideia de que precisamos formar todos jornalistas, né? Mas é um mínimo de entendimento até para que essa leitura seja uma leitura reflexiva, até para que a gente consiga diferenciar vários formatos dentro do próprio jornalismo, ou que consiga saber o que é um conteúdo patrocinado, o que é opinião, às vezes o que é sátira, que acaba sendo confundido, e aí gera todo esse ambiente de poluição informacional, né? Toda essa desinformação, esse momento de desinformação que nós vivemos, né? Então, parte da solução disso, eu acho que não tem bala de prata, mas acho que uma parte, um caminho importante e seguro é a educação midiática e é abrir um pouco esse tal método jornalístico para que as pessoas, enquanto leitoras, também consigam saber onde que elas estão navegando, né?
O Edu e Daiane, essa coisa que a Daniela falou, eu queria comentar um pouquinho mais, que é assim, a habilidade das pessoas entenderem que campo estão pisando. Dado um conteúdo informativo com o qual eu entrei em contato, o trio clássico dos gêneros informativos, né? Isso é informação, é análise ou é opinião? Principalmente com os meios digitais, esses três gêneros, eles são bastante confundidos hoje, principalmente nas redes. Tem muita expressão de opinião, o que é legítimo e absolutamente válido, mas que são tidos como se fosse uma reportagem factual, e assim vai.
Não, eu ia dizer como fica difícil hoje, para quem não conhece esse método, entender se aquilo realmente é uma informação válida ou se é uma opinião de uma pessoa, né? Porque uma opinião é muito diferente de uma notícia séria, né? De uma notícia validada, digamos, de uma reportagem, que teoricamente tem que ser imparcial, né?
Eu acho que é importante também lembrar que, assim, eu sou mais antiga, né? Então, quando eu comecei a ler jornal e revista, a gente tinha mais ou menos ali definidos, né, Ganduru, os lugares em que ficava a opinião, os classificados, o editorial, onde estavam as reportagens. Então, você tinha uma certa segurança de saber ali, mais ou menos, grosso modo, o que, que era o quê. Quando a gente pega o celular e vê que tudo está passando ali, aquela verticalização da informação, né? Tudo entra ali no seu celular do mesmo jeito, sem essas hierarquias, sem essas caixinhas, né? Tudo fica mais complexo. Então, de novo, eu acho que é importante, sim, que a gente, de uma maneira geral, leve esse tipo de conhecimento para as escolas, né? Um mínimo de entendimento de que tipo de conteúdo é aquele que eu estou recebendo.
A Dani tocou num ponto aí, Daiane e Edu, que é eu chamo de legado da mídia analógica. A mídia analógica, como nos impressos tinha a questão da finitude do espaço, e no eletrônico, rádio e TV, a linearidade do tempo, essas duas variáveis, tempo e espaço, você tinha muito bem colocado os lugares dos gêneros jornalísticos. Você sabia que a opinião do jornal estava na página 2 ou no alto da página 3. Você entendia o que era uma reportagem e o que era uma coluna opinativa. Muito auxiliados aí por técnicas de diagramação. Né? Alguns jornais, por exemplo, alguns ainda usam esse recurso. Todo texto opinativo, a fonte, né, das letras eram italizadas.
É verdade.
Lembra disso? E o texto factual, opinativo era italizado e factual informativo era em pleno, né, a letra plena.
Sim.
Então, esse legado, esse mecanismo de identificação, ele foi responsável por construir o que poderia ser chamado de uma gramática informativa, né? Você tinha uma taxonomia, né? Um jeito de entender os formatos. E o que é interessante é que o teu cérebro, quando você reconhece o gênero, o teu cérebro se prepara para processar aquilo. Então, até hoje, quando eu abro um jornal tal e olho para o topo da página tal, eu me preparo para ler um editorial.
Uma opinião.
Exatamente.
Né?
Então, eu estou preparado. Deixa eu ver, então, o que pensa esse veículo daquilo. Numa outra página, eu me preparo para ler uma reportagem. Então, essa preparação dos meus neurônios e das minhas sinapses para absorver aquela carga de informação, ela vai contribuindo para a minha educação midiática. E a gente sabe muito bem que os neurônios se treinam e retreinam, né? Então, eu receio que o meio digital esteja deseducando parcelas significativas da população.
Era exatamente isso que eu ia perguntar para vocês. E como que vocês veem isso hoje? Porque cada vez a gente tem que ter frases menores, com menor número de caracteres para chamar atenção, e outros tipos de escrita, né? Como que vocês percebem?
Às vezes
isso
até a notícia sendo resumida no próprio título, né, para chamar atenção de alguma forma, e até linkando com que um pouco tu comentaste, essa geração que está chegando agora, ela nem foi educada nesse formato que a gente foi do jornal, né, e da revista.
Uhum.
Eles simplesmente estão recebendo uma timeline de Facebook que é de qualquer jeito, né?
É verdade. A minha geração, por exemplo, e acho que da Dani também,
sim,
a gente tem, até eu acho um privilégio, sabia? Ter podido viver a mídia analógica. Mas sabe o que eu queria dizer pra vocês?
Nós vivemos isso.
Nós
também,
também,
tá? Não penso que a gente é muito novinho, não.
Então, mas sabe o que eu queria dizer pra vocês? Eu vivi a questão do tempo de leitura e do texto menor, a objetividade, o título chamativo, ela é até pré-internet, viu? Isso já passava, né, Dani?
Sim.
Pela preocupação das redações, você lembra?
Sim.
A gente falava, poxa, vamos fazer um teaser, vamos tem que ter um parágrafo, um subtítulo que resuma melhor.
Ou mesmo
lembra
no
disso?
Rádio, uma chamada que convide realmente o ouvinte
você que passou
a se interessar
pelo rádio
por
também,
aquilo.
Né?
É, acho que é uma preocupação até legítima, né, que sempre existiu, de como é que eu vou capturar a atenção desse meu leitor, desse meu ouvinte, o que é algo que a gente continua olhando, acontece no jornalismo, e a gente tem agora um outro fenômeno, que aí talvez seja um pouco da pergunta de vocês, que é a questão do clickbait, né? É, já que todo mundo hoje consegue ter acesso a muitas ferramentas, a essa democratização, né, dos meios para que a gente possa, muitos falando para muitos, ficou mais fácil você ter um blog ou tá nas redes sociais, enfim. E com isso tem esse fenômeno dos clickbaits, né, para caçar cliques. E aí eu acho que é uma diferença entre o jornalismo que tenta fazer um título instigante, interessante, e que dê conta ali do recado, que seja, de certa maneira, um resumo do que você vai encontrar depois, e essa outra estratégia, digamos, que é só para caçar cliques, né? Que muitas vezes, quando você clica ali, aquele título te prometeu uma coisa que o texto jamais vai entregar, né? É uma outra natureza, é um outro fenômeno, não tem a mesma intenção que há de fazer um título chamativo, que eu acho que é legítimo, para conseguir conquistar a tua audiência.
Gente, sensacional o bate-papo com vocês. Vejo assim que esse conteúdo ele pode ser explorado em sala de aula, desde a educação básica ali até em programas de formação de professores, como no meu caso da licenciatura, né?
A importância
da gente trabalhar, né, com essas questões dos gêneros, da reflexão sobre aquela mensagem que tu tá lendo, super, super
Sim,
bacana.
E a própria questão de aquilo que tu comentou antes, de treinando, né? De começar a treinar essa geração para um método que é totalmente novo, né? De leitura de informação, né?
Eu até queria, se você me permite, acrescentar um ponto a esse tópico que a Daniela levantou. Eu não acho ilegítimo você trabalhar para a comunicação ser mais eficiente, o entendimento mais rápido, desde que junto com a eficiência venha a precisão e o contexto. Não é verdade que um texto mais curto vá ter necessariamente menos qualidade, né? Ele pode ser um bom início, né, para o leitor, o ouvinte, o usuário, o internauta, depois se aprofundar e ler um texto. O que me parece que está em colocação aí é o processo pelo qual aquele bloco informativo, seja qual, de que tamanho ele seja, o processo pelo qual ele passou, e aí nós vamos chegar na questão da origem. Eu acredito que com o passar do tempo, e hoje isso já acontece, as pessoas vão olhar a origem da informação. Quem é que está dizendo isso? E aí eu volto no nosso ponto inicial do jornalismo profissional. Puxa vida, uma coisa, uma redação profissional onde as pessoas se encontram, são remuneradas, treinadas e são submetidas a um processo de governança e de para que aquela informação seja processada, e elas se encontram todos os dias, elas têm os instrumentos adequados, né, elas têm as conexões adequadas, elas têm acesso às fontes de informação. Então isso acho que vai prevalecer.
E os níveis de cuidado, né, Gandu? Porque o repórter que às vezes sai da redação com aquela ideia de pauta, né, com aquele tema que ele vai investigar, ele vai colher um monte de material, ele vai falar com as fontes, vai voltar com tudo isso para a redação. Outra pessoa acaba olhando esse material, tem a figura do editor, tem a figura de alguém que vá também fazer uma nova checagem ou que vai ouvir para ver se faz sentido, se a construção daquela história não está muito na cabeça do repórter e ele não conseguiu explicar para a sua audiência. Então, são níveis de cuidado que existem que fazem com que a informação, né, que passa por esse método jornalístico, ela tenha qualidade.
Eu queria dar um exemplo prático, que são manifestações dos ouvintes, por exemplo, numa rádio, né? Muitas vezes o ouvinte manda um Twitter ou um WhatsApp assim: ah, minha rua tem muito buraco, não sei o quê. Bom, o produtor informal reproduziria isso no grupo da família ou em vários grupos do que ele faz parte e tal, e proliferaria essa informação e tal. O que, que faz uma redação quando recebe essa informação? Antes de ir para lá, ele faz uma pesquisa. Aquela rua tem tido muita reclamação, liga para a subprefeitura, tem um plano de recapeamento, Como é que tá isso? Por que não? Por que sim? Até finalmente ir lá fotografar o buraco e colocar no site ou tal. Então é diferente de você apenas retransmitir uma informação que você recebeu. Ela passa por um processo profissionalizado, né? De novo, eu acho que fazendo uma ponte assim com a cidadania, ótimo. É maravilhoso que todos nós tenhamos o poder de produzir e publicar. Isso é uma atitude informal. Para eu basear a minha formação de conhecimento e construir minha opinião, eu tenho que me apoiar em fontes profissionais.
Concordo com o Gandur, é super importante que todo mundo tenha esse espaço e é também super importante que todos nós saibamos a natureza de cada informação produzida a partir desses novos espaços, né? E eu acho que seria bacana também se a gente conversasse um pouquinho sobre desinformação, fake news, que é uma das consequências, né, desse ambiente que a gente vive. E quando a gente fala de educação midiática, muita gente acaba achando que educação midiática é igual a combater fake news. Essa é uma parte importante, né, da educação midiática, dar elementos para que as pessoas consigam, tenham mais habilidade para navegar e conseguir identificar desinformação, mas não só isso, né? E eu acho, voltando também à pergunta do Edu, de se é importante levar ou não para a escola esse tipo de conhecimento sobre o bastidor do jornalismo, o método, eu acho que tem essa outra relevância também de ajudar as pessoas a colocarem, dar nome aos bois, né? Porque hoje a gente tem toda uma distorção do termo fake news e até uma apropriação política. Enfim, todo mundo chama de fake news um monte de coisa que é diferente. Por exemplo, o jornalista errou, acontece. Mas como o Gandu falou, tem uma governança, tem um processo, precisa ter transparência, avisar que errou, corrigir a informação. Erro jornalístico não é fake news. Fake news, originalmente, é o termo para designar aquele conteúdo que foi feito de propósito para enganar. Então, eu acho que entender...
Isso é muito importante.
Né, entender os bastidores do jornalismo, conhecer os seus métodos, também ajuda a colocar alguns pingos nos is, né, Gandu?
Claro, claro. E às vezes, né, Daniela, fake news é aquilo que eu não gostei, né?
Exatamente.
Ou que vai contra mim, ou que me incomoda. Uma coisa, essa questão que a Daniela levantou, Edu e Daiane, me leva a uma coisa assim, a uma coisa básica da definição de jornalismo, né? Que é uma das definições de jornalismo é o melhor relato, o melhor e mais rápido possível relato da verdade até o momento. O jornalismo é sempre um fluxo contínuo.
É uma construção.
Então, muitas vezes, uma matéria, ela dá um flagrante até o momento. E se houver uma contribuição, ela vai ser complementada, né? Então, uma matéria que passou por um processo jornalístico não significa que ela seja absolutamente infalível. Mas o importante é que o processo seja válido.
Eu acho que isso é um item muito importante que o Gandu tocou. A gente ouve muitas vezes que tal matéria não é imparcial, não é neutra. Eu acho que é preciso levar em conta que a imparcialidade, a neutralidade total é impossível, né? Todos nós carregamos nossa visão de mundo, nossas experiências, tudo que acaba influenciando o nosso olhar sobre o que acontece. O que é importante ressaltar é que o jornalismo persegue a maior neutralidade possível, trabalha para ter equilíbrio, trabalha baseado em fatos. Então, é um esforço para alcançar isso que o Gandu disse, que eu acho bem relevante, a informação mais precisa para aquele momento.
O Carl Bernstein, que é um dos repórteres da dupla do Watergate, né, tem uma definição de jornalismo que eu acho maravilhosa. Assim. Ele diz que jornalismo é a permanente busca pela melhor versão possível da verdade. Eu adoro essa frase, primeiro porque ela é permanente, é uma busca que você está sempre buscando. E a melhor versão possível da verdade naquele momento. E aí você segue caminhando e complementando, né? E assim vai.
E uma verdade, ela nunca é absoluta, né? Ela pode mudar. É exatamente, acho que é isso que é,
e é uma
que é
verdade,
importante.
E é uma verdade de um ponto de vista também, né? Visto por aquele ponto.
É, o que vale ressaltar é que nem sempre aquele conteúdo, ele tem a intenção de enganar, não foi feito na maldade. Às vezes ele tem um ponto de vista, como vocês disseram, que é diferente do que outra pessoa teria. Tem um exercício interessante que a gente pensa para fazer nas informações do EducaMídia, que é propor para nosso público, para os professores que estão com a gente, enfim, para quem está participando, que é que eles nos relatem aquilo que eles estão vendo. Por exemplo, pegar o quadro de medalhas do Pan-Americano com algumas informações. As informações são as mesmas. Quantas histórias podem sair dali? Alguém pode resolver dizer que o Brasil, apesar disso, daquilo, daquele outro, continua lá, não sei em qual lugar do quadro de medalhas. Outro pode resolver dizer que o Brasil melhorou em relação a não sei quantas outras edições do Pan-Americano. Todos são verdadeiros, né? Todos partem daquele mesmo fato, mas você tem ângulos diferentes, né? Então, eu acho que é um exercício interessante a gente se colocar no lugar de quem está fazendo o relato, para não achar que tudo é enviesado, tudo é feito de uma maneira mais maldosa. Não, são pontos de vista, muitas vezes legítimos, e com isso que o Gandu citou, sempre tentando perseguir a objetividade.
E que partem mesmo da história de cada um, né? Da história do background aí, de quem tá contando, né?
Você tocou num ponto importante. Tudo isso que a gente tá dizendo não exclui a legitimidade de um veículo de comunicação ter uma linha e uma posição, tá certo? Desde que isso seja transparente e muito bem colocado. Por exemplo, se eu tenho uma revista como a The Economist, que é a favor do liberalismo da economia de mercado. Puxa, ela é explícita nisso, então ela é clara, né? E se ela for, como é, honesta intelectualmente, ela vai ouvir todos os pontos e tal. Ou um boletim de uma ONG ambientalista que defende, sim, tais causas. Não pode confundir a necessidade de ter um processo jornalístico. Isso não exclui a legitimidade de você empunhar uma bandeira, desde que seja explícito e transparente. Não pode ter um subterfúgio, né?
Então tá, gente. Eu fico pensando aqui, como que a gente pode levar isso para a escola, né? Que dicas que vocês dariam para professores e também não só para os professores, mas para as famílias em geral, como conduzir esse diálogo, esse debate, essa reflexão em casa, na sala de aula e nos outros espaços aí em que a gente circula?
Olha, eu queria me permitir fazer um comentário, né? Claro, para a sala de aula, para as famílias, um desafio adicional, né? Num país com tantas carências ainda de educação, de economia, de convivência entre pais e filhos. Mas, enfim, não custa a gente fazer uma reflexão, mas que acho que valeria muito para as escolas, que é um exercício simples, né? Diante de uma informação, e hoje isso com os buscadores é tão fácil fazer, com o Google, enfim, você tentar ver como é que aquela informação saiu em outras fontes. Procura uma ou duas mais conhecidas, tenta cruzar, e não vai, não se satisfaça, não se contente com a primeira versão da informação que te aparece antes de você, inclusive, compartilhar, né?
Acho que esse é um recado importante, é uma prática que a gente pode fazer, parar, respirar e fazer isso que o Gandu está dizendo, que nós chamamos de leitura lateral, que é não se prender tanto naquele texto, né, naquela mensagem, naquela foto, mas sair dela e olhar o que os outros estão falando em relação àquele mesmo assunto, né? Desconfiar, sair, muitas vezes aquela informação que chega pra gente, que tem uma carinha um pouco estranha, se a gente jogar no buscador ali duas ou três palavras-chave, a gente já vai conseguir descobrir que é um boato, ou que não é bem assim, ou que tá distorcido, ou eventualmente, enfim, até confirmar. Não demanda tanto tempo, precisa de um pouquinho de dedicação, de disciplina, mas é importante que isso se torne um hábito, porque nós estamos, assim, nós recebemos informação de todos os lugares, a todo tempo, então a gente precisa que entre no nosso dia a dia, que seja uma prática habitual essa de refletir por alguns segundos e fazer o mínimo de busca possível em relação àquele assunto antes de sair compartilhando por aí.
Antes de sair compartilhando mensagem no WhatsApp, né?
Que dê uma
checada antes. E outra Outra dinâmica que pode ser feita em sala de aula é alguém lançar uma reportagem e os outros checarem, né?
Exatamente.
Outros 3, 4 alunos, vamos checar, vamos ver o que que tu tá achando aí. E você já ouviu falar sobre isso? Então são coisas simples de colocar aí no cotidiano da sala de aula.
E até mesmo pegar um determinado tema e ver o que que estão falando dele, né? Porque normalmente quando a notícia é uma notícia que eu concordo com aquele ponto de vista... Eu simplesmente concordo, né? E quando eu não, quando eu discordo, aí que eu vou buscar outras informações. Mas como é importante quando eu concordo, também buscar os outros pontos de vista, né? Pra ver se realmente aquilo ali é uma visão...
Claro.
Se eu tô tão certo assim.
Se eu tô tão certo assim. Porque às vezes o que falta pros nossos alunos e às vezes é buscar um contraponto, né? Porque às vezes o contraponto te faz mudar a tua opinião também. E essa é a beleza da leitura, né? Tu te permitir... ver outros pontos de vista para talvez mudar a tua própria opinião.
Eu acho que como a gente persegue, né? Tenta ter um prato de comida mais colorido, não é assim que o médico fala pra gente? É uma dieta equilibrada, balanceada, diversificada, tem lá o verdinho, enfim, tudo muito equilibrado. Eu acho que a gente pensar numa dieta informacional também mais diversificada, em que a gente busque outras fontes, em que a gente vá consultar outros pontos de vista para enriquecer o nosso repertório e para, de alguma maneira, todos nós ajudarmos a combater, né, esse cenário de desinformação em que nos encontramos.
E aí, eu acho que educação midiática vai se consolidar tanto como importante que um dia vai ser tão somente e tão grande quanto educação. Educação midiática vai fazer parte da nossa educação. Primordial.
Algo natural, né? Não é que para e vamos fazer educação midiática.
Exatamente.
É um hábito, né? Vamos analisar.
É o ar que a gente respira.
Exatamente.
É a nossa alfabetização.
É a nova alfabetização, né? Uhum. Vamos analisar a fonte de tudo aquilo que chega às nossas mãos, né?
Isso.
É uma camada de educação midiática.
Vai ser o beabá.
O beabá.
Gente,
muito bom.
Muito obrigado pela participação de vocês. Acho que engrandeceram muito essa temporada do EducaMídia. Foi um prazer conversar com vocês. E já fica convidado aí para próximas conversas, né? Porque a gente viu que se a gente ficar aqui, a gente tem assunto para horas e horas de episódio, né?
Gente.
Obrigado e até a próxima.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Até mais.
Até mais.
Obrigado, pessoal. Não esqueçam os nossos ouvintes do nosso desafio, né, Dai?
Uhum.
Apresente o podcast a 3 amigos, mostre para eles como se instala o podcast no seu celular e escutem esse episódio e mostrem para eles porque tá muito bom. E Dai, quem quiser conversar com a gente, escreve para...
falecom@eduidai.com.br.
Tchau, pessoal. Obrigado.
Tchau, pessoal.
Obrigada. Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br. Isso mesmo. Intensa com 3 Es. Intensa.com.br.